Senhor presidente, senador Valdemir Mocca, senhores senadores, senhora senadora, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, esta noite, mais uma vez, caro presidente, o Rio Grande do Sul, meu estado, foi atingido pelas chuvas. Desta vez, um temporal fortíssimo de granizo causou estragos em 3 municípios gaúchos. Em Fazenda Vila Nova, no Vale do Rio Taquari, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital, 250 famílias foram atingidas e boa parte delas teve de ser alojada na casa de parentes. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, as localidades de Vila Cristina e Parada Cristal foram as mais atingidas. Lá o volume de granizo foi tão forte que chegou a bloquear o trânsito de veículos nas estradas, senador Mocca. Em Flores da Cunha, também ali na Serra, o distrito de Otávio Rocha teve muitos domicílios danificados. O município mais atingido na região metropolitana de Porto Alegre foi São Jerônimo. De acordo com o prefeito municipal Marcelo Schreinert, o nosso conhecido como prefeito Pata, aproximadamente 2 mil residências, escolas, igrejas e prédios comerciais foram atingidos pela chuva de granizo que durou 20 minutos e jogou sobre os telhados das casas pedras de gelo de até 15 centímetros de diâmetro, caro presidente. Aproximadamente 8 mil pessoas, mais de um terço dos moradores do município, de 22 mil habitantes. Casualmente, São Jerônimo é a terra da jornalista Patrícia Poeta, agora apresentadora do Jornal Nacional. Esses moradores tiveram as suas residências danificadas pelo granizo, que ao derreter a água que restou do granizo, inundou as residências, molhando colchões, móveis e eletrodomésticos. Não há material de construção suficiente na cidade. O prefeito busca, junto ao governo do estado e municípios vizinhos, conseguir 40 mil telhas necessárias para consertar as casas atingidas. A situação de São Jerônimo é preocupante. Esta já é a terceira vez que a prefeitura decreta, neste ano, situação de emergência. Em julho, caro presidente, um temporal com ventos fortíssimos, provocou prejuízos na cidade e, em setembro, uma enchente desabrigou milhares de pessoas. Essa sequência de desastres naturais obrigou a prefeitura a pedir auxílio de 100 milhões de reais ao governo federal, isso considerando os dois episódios que antecederam o de ontem. No entanto, mesmo com reconhecimento de estado de emergência pelo próprio Ministério da Integração Nacional, até agora nenhum tostão foi liberado, senhor presidente, nenhum tostão foi liberado. É exatamente por isso que eu faço um apelo ao governo federal para que, através do Ministério da Integração Nacional, comandado pelo ministro Fernando Bezerra Coelho, da Defesa Civil, libere os recursos para esse município que apenas neste ano sofreu esses 3 desastres de grandes proporções. É preciso que, nesses casos, haja um tratamento emergencial, dadas as necessidades da comunidade que foi duramente atingida por esse terceiro acidente climático. Agora eu trato de outro assunto, senhor presidente. A Comissão de Assuntos Sociais dessa Casa realizou uma audiência pública para instruir o projeto de lei do Senado 352, de minha autoria, que inclui o tratamento antineoplásicos ou quimioterapia de uso oral utilizados no tratamento do câncer entre as coberturas obrigatórias pelos planos de saúde. O relator deste projeto, com muita honra, é Vossa Excelência, senador Valdemir Mocca, a quem quero agradecer pelo excelente trabalho e pelo empenho pessoal que está dedicando a esta matéria, que, como vimos na manhã de hoje, é de grande relevância. Estiveram nessa audiência a doutora Marta Regina de Oliveira, representando a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O médico Paulo Hoff, médico oncologista, diretor do ICESP e do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. A doutora Luciana Holtz, de Camargo Barros, presidente do Instituto Oncoguia. O senhor Arlindo de Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, representando os planos de saúde suplementar. E o doutor Florentino de Araújo Cardoso Filho, novo presidente da Associação Médica Brasileira. Eu considero, senhor presidente Valdemir Mocca, relator deste projeto, um dos mais importantes dos quais apresentei neste meu primeiro mandato e que altera a Lei 9.656, de 98, que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde. Naquela época, praticamente não existiam tratamentos quimioterápicos de uso oral. Atualmente, esses tratamentos representam mais de 30% das opções terapêuticas disponíveis no mercado. E segundo estimativas de oncologistas e pesquisadores, no ano de 2021, a quimioterapia oral corresponderá a 80% das opções terapêuticas em oncologia. Trata-se, caro presidente Valdemir Mocca, o senhor que é médico, um grande avanço da medicina e que, sem dúvida alguma, traz muitos benefícios aos pacientes que poderão se tratar no ambiente familiar, o que irá lhe trazer mais conforto nesse período difícil da luta pela vida. Com a quimioterapia oral, os pacientes também estarão menos suscetíveis a contrair contaminações e contágios muito comuns que aconteçam por causa da baixa imunidade exposta ao ambiente hospitalar. Os portadores de câncer, senador Mozarildo Cavalcante, também médico, terão uma recuperação mais rápida, tendo em vista que a maior eficácia da quimioterapia oral já foi atestada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pelos médicos oncologistas. O câncer é hoje o segundo fator de morte no Brasil e brevemente será o primeiro, de acordo com os especialistas ouvidos na audiência pública da manhã de hoje. Em 2012, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o Brasil terá 518.510 novos casos de câncer, o que equivale a 52 novos casos por hora, ou 1.416 por dia. Portanto, esta é uma doença grave, e precisamos tratá-la e dar aos pacientes, principalmente aqueles usuários de plano de saúde, o atendimento e a cobertura para essa medicação. A indústria farmacêutica brasileira também deve ter participação nesse processo. Quanto maior for a venda, seus preços, hoje elevados, devem diminuir. Por isso, saúdo a decisão tomada pela presidenta Dilma Rousseff de recomendar que o BNDES abra uma linha de crédito para a indústria farmacêutica tenha condições de ampliar a produção dos medicamentos destinados à quimioterapia oral. Também é importante mencionar, e estou finalizando, senhor presidente, que, embora o projeto de lei de minha autoria imponha custos aos planos de saúde, a saúde financeira desses planos também é relevante para que possam continuar prestando os seus serviços à população. Sabemos que o SUS não tem condições de atender a todos os brasileiros. Os planos desempenham um papel importante para a saúde de todos. Aliás, os planos de saúde hoje são um sonho de consumo entre os brasileiros. Já ocupam o segundo lugar, superado apenas pela casa própria e depois o automóvel. Mas é importante que os planos se atualizem com aquilo que há de mais moderno e eficiente no tratamento dos seus pacientes. Hoje, as demandas são muito maiores. Os tratamentos disponíveis são melhores e os planos de saúde precisam acompanhar a evolução da medicina. A maior preocupação dos planos deve ser com a saúde pública dos brasileiros, que pagam pelos planos por décadas e precisam ser bem atendidos por esse serviço. Muito obrigada, senhor presidente, com os meus renovados agradecimentos pelo seu empenho no trato dessa questão que interessa a toda a população brasileira. Muito obrigada.